Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, 28 de julho. Estamos nesse final de semana celebrando o Dia dos Avós, né? Foi durante a semana, mas queremos celebrar nas nossas comunidades com os nossos avós neste sábado e domingo. E lembramos que ali na Catedral está começando agora o Bazar Solidário, com roupas novas, a grande maioria roupas e outros objetos novos e um pouco de roupas usadas também. Você indo ali, você vai encontrar coisas bonitas e boas com preço bem acessíveis. Então procure o Salão Paroquial da Catedral e ali você então poderá participar do Bazar Solidário da Catedral. Bom, eu estava falando aqui no começo, deixei uma pergunta para a doutora Cristine, mas eu gostaria até de refazer a pergunta, né? Assim, ou colocá-la melhor. Eu citei o caso do presidente Lula, que é do PT, e nós temos aqui o caso no estado do governador, do ex-governador André Putinelli. Ambos estão presos, né? Diante da eleição, diante da ficha limpa, qual é a diferença dos casos, se é que tem?
A questão é os julgamentos.
Certo.
Né? O Lula já tem decisão, né, superior de julgamento.
Que é a condenação em segunda instância.
Que é a condenação em segunda instância. Né?
Que se tornou jurisprudência. Se é, eu não, os meus termos linguísticos talvez eu não conheça, mas jurisprudência.
Sim,
no Supremo,
é,
né?
É. Uhum. E o André ainda não, né? Ainda não chegou a esse ponto.
Uhum. Mas... E há espaço ainda, digamos assim, para que um tribunal superior possa fazer ainda com que o André entre na questão da lei da ficha limpa? Você acha que esse espaço de 2 meses ainda é possível que haja um julgamento para que realmente o caso dele... Né? Eu acho que estou fazendo uma pergunta meio complicada para você, mas
essa questão de tempo é uma questão muito delicada para que a gente possa estar mensurando, né?
Uhum.
Porque entre o tempo existe a questão da motivação.
Uhum.
Né? Da motivação. Então, não há na minha leitura, não teria tempo hábil.
Tempo hábil para,
né?
O ex-governador.
Não teria tempo hábil para todo julgamento e ele ser considerado ficha limpa.
O que depois pode acontecer, e se ele ganha, ele pode ser então tirado do poder também, né?
Sim, exatamente. Se caso ele venha a viabilizar a candidatura, né?
Uhum.
O registro da candidatura, isso aí daí vai ser objeto de análise pelo TRE.
Uhum.
E aí depois, então, caso ele venha obter sucesso após o julgamento, se houver o julgamento negativo, aí então ele sai do cenário.
Muito bem. Daqui a pouco nós retornamos com a doutora Cristina, que está aqui, é vice-presidente da OAB. Nós queremos falar agora com o David, que é da cientista político e professor da Universidade de Brasília. Né, norte-americano, mas vive aqui no Brasil há muito tempo, já participou conosco aqui no programa Ponto de Vista, contribuindo de maneira importante para a nossa reflexão. Bom dia, você me escuta?
Sim, bom dia para os ouvintes.
Bom, nós estamos falando sobre a eleição, que esse ano é quase geral, né? Só não prefeitos e vereadores. E lembramos ainda há pouco aqui com um outro convidado nosso sobre a peculiaridade do momento político que nós vivemos, né? Há uma descrença e às vezes eu penso até que uma demonização da política a partir dos personagens que nós temos. Como é que você, como cientista político, analisa este momento que nós estamos vivendo aí há 2 meses praticamente da eleição?
Bom, grande parte do eleitorado está alienado, quer dizer, está enjoado da política, descarta tudo, acha que todo político é corrupto. Então as pesquisas mostram isso como uma tendência de votar nulo ou branco ou abster, nem ir votar, sabe? Então isso é um momento muito desagradável para a nossa política por causa da descrença do eleitorado. É por causa do que os governos do PT fizeram, né, com as empresas estatais, principalmente Petrobras, quase destruiu Petrobras, e o enxurrado de propinas que a Polícia Federal, o Ministério Público já descobriu, e tanta gente que já foi para a prisão, né? Inclusive nós temos o candidato presidiário, né?
Uhum.
Muita gente me pergunta sobre isso, eu falo, gente, isso só pode acontecer no Brasil. Você não tem nenhum outro país que você tem um presidiário que está tentando ser candidato. Essa coisa inusitada só do Brasil.
Agora, quando você fala assim, nós temos um candidato presidiário e temos muitos outros que estão com problemas na justiça, problemas sérios, né? Nós podemos citar o ex-presidente do Congresso, Renan Calheiros, que tem vários processos. Nós podemos citar o presidente do PMDB, né? Também que é candidato a cargos legislativos. E tantos outros, né? Como é que a população, né? A gente sabe que muitos deles serão eleitos. Serão eleitos, né? Como é que a população realmente poderia reagir realmente para uma renovação pensando nessa questão, né? Agora, claro, a gente estava falando aqui sobre o fundo partidário. O fundo partidário privilegia exatamente partidos que têm pessoas assim, né? Que continuam tendo poder, né? Continuam influenciando e vão se candidatar. Como é que a população poderia reagir diante disso, sobretudo se ela não é uma população esclarecida e não existe meios que a gente realmente perceba que esclarece a população para ter uma eleição mais limpa e mais consciente?
De fato, nós temos mais de 100 deputados, talvez 150 deputados que têm acusações. Não é apenas Lava Jato, mas tem deputado acusado de homicídio e outros tipos de crimes. E no Senado nós temos uns 20 ou 30 senadores também sobre acusações. Então isso contribui para a alienação, a rejeição da chamada classe política, que eu não quero votar em nenhum político.
Uhum.
E isso dá margem à abertura para o que são chamados de outsiders.
Sim.
Uma pessoa que se apresenta assim: eu não sou político, eu sou administrador, eu sou industrial, eu sou professor e eu tenho ficha limpa.
Uhum.
Então esse tipo de candidatos, como João Dória foi em 2016, se apresenta. Mas você falou do fundo partidário, que está nas mãos dos caciques de cada partido.
Sim.
Tem alguns partidos que o cacique é um só.
Uhum.
Tem outros partidos que os caciques são 6, 7 ou 8 pessoas.
Uhum.
E essas pessoas vão privilegiar os atuais deputados e senadores para distribuir esse fundo. A lei diz que não, que 30% tem que ir para as candidatas mulheres. Mas nós vamos ter que ver se o TSE vai monitorar isso para ver como é que é distribuído esses fundos, né? O Brasil tem outra coisa que é inusitada, que a maior parte dos países não tem, que é chamado foro privilegiado. Quer dizer, deputado, senador, ministro, só pode ser processado no Supremo. O Supremo não é um tribunal penal, então demora meses, anos para alguma condenação no Supremo. E mesmo quando um político, um senador, um deputado é condenado no Supremo, e até o Supremo tenta mandar ele para a prisão, a Câmara e o Senado diz não. Só a Câmara e o Senado que pode cassar. Então, nós temos o que é chamado de artigo 22, que é de muito difícil sair no Brasil. Então, esse é outro inusitado que nós temos aqui no Brasil, que chama foro privilegiado.
Certo. Agora, David, quando a gente fala desses candidatos comprometidos, né, essa descrença da política, uma coisa que eu percebi, eu estava viajando pelo Brasil durante o período da greve dos caminhoneiros, em muitos lugares a gente via as pessoas com cartazes e tudo mais pedindo a volta dos militares. Né? Você acha que essa pode ser uma tendência, e que eu chamo de perigosa, diante desse momento político?
Sim, de fato é. As pesquisas mostram que quem quer o retorno do regime militar são os mais jovens,
uhum,
de 18 a 30 anos, que é gente que nasceu depois do regime militar e tem zero ideia de como foi penoso para o Brasil esse regime, sabe? Bolsonaro, claro, que é o candidato que representa isso. Mas os líderes das Forças Armadas atuais tem um verdadeiro horror de pensar em voltar ao poder, porque eles acham que os 21 anos do regime militar desgastaram muito as instituições militares. Então, os atuais generais e líderes dos Forças Armadas na ativa acham que isso é praticamente impossível. Só se tiver uma sangrenta guerra civil no país, que aí os militares, por obrigação constitucional, teriam que intervir.
Certo. E diante da questão dos candidatos e das alianças, né? Nós estamos vendo aqui, por exemplo, alguns candidatos tipo Jair Bolsonaro, que tem uma liderança hoje mais ou menos consolidada, mas com pouco tempo, pensando agora no que vai acontecer já a partir do próximo mês com a propaganda eleitoral na televisão, especialmente. Depois nós temos o caso Geraldo Alckmin, que agora firmou uma aliança ampla, né? Com Sim. vários partidos. Nós temos o PT e o PMDB também, que tem espaços. Como é que você está vendo essa conjuntura, né, para esse momento que agora vai se tornar mais decisivo, né? Quais são as perspectivas que a gente tem?
Bom, tem três candidatos que estão mais ou menos na liderança, que estão com grande dificuldade de fazer alianças ou coligações eleitorais, e até agora não tem vice. É o Bolsonaro, é um, Ciro Gomes é outro, e Marina Silva também. Marina Sim. Silva, por sua rigidez, está muito difícil fazer alianças e coligações. E Ciro, por suas características um pouco desagradáveis, tem muita dificuldade em fechar a coligação. Ele quer o PSB, mas o PSB está muito dividido. Já o Bolsonaro tentou várias vezes arrumar vice, mas não conseguiu. Então, essa realmente é uma situação muito, vamos supor, difícil, né, para esses candidatos. E Bolsonaro tem só 7 segundos na televisão. Ciro Gomes tem um pouquinho mais. Uhum. Mas Alckmin, que fechou com o Centrão, que são 5 partidos relativamente médios para grande, vai ter mais ou menos 4 minutos na televisão, no horário gratuito. Então, essa é outra questão que deveria ser resolvida até o dia 15, onde tem que registrar todas as coligações.
Uhum. Agora, diante dessas coligações, nós vivemos num sistema onde o poder precisa ser partilhado, né? Imagina no Congresso o presidente, o Jair Bolsonaro, por exemplo, ganhando com um partido só, é impossível governar se não fizer alianças, né? Por outro lado, você citou o Alckmin com uma aliança ampla, mas as pessoas estão questionando, e certamente isso em um debate vai ser questionado, com quem ele se aliou para exatamente concorrer. Como é que você analisa essas duas questões? Alguém que não tem aliança, mas estaria meio limpo?
Sim. Isso chama debate político, porque tanto Bolsonaro como Ciro Gomes tentaram aliciar o Centrão, não conseguiram. E aí estão metendo o pau e criticando o Alckmin porque ele conseguiu fechar com o Centrão, que é despeito porque não conseguiram, né? Você tem razão, nós temos duas palavras em português: coligação, com G, que é a coligação eleitoral, e coalizão, com Z, que é uma coligação para governar. Então, quem for eleito presidente não consegue governar sem o MDB e sem o Centrão, para ter a maioria adequada no Congresso Nacional. Maioria adequada quer dizer quase 70%, porque você tem que ter pelo menos 60% nas duas casas para fazer emenda constitucional.
Muito bem, nós queríamos agradecer a sua participação aqui no nosso programa, mais uma vez, né? E contribuindo também para a reflexão aqui para os nossos ouvintes do sul, do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, hein?
Ok, bom dia, bom fim de semana para você e também para o eleitorado e seus ouvintes.
Ok, obrigado. Um abraço. Muito bem, doutora Cristina, voltamos aqui com o nosso programa Ponto de Vista. Ainda bem que você está aqui, porque a gente vai fazendo o contraponto fazendo o contraponto com os nossos convidados de fora. Bom, aqui no Mato Grosso do Sul, né, a gente não tem assim a perspectiva de tantos candidatos, né? A gente tem praticamente 3 candidatos que despontam, mas nós sabemos que tem o governador André Putinelli, que está preso. Sim. E temos muitas denúncias contra o atual governador, né? E tem alguém que representa o judiciário, né? Quer dizer, é do partido, que é do PDT, né? E ao mesmo tempo vem desse mundo das leis, né? Então, como é que a senhora analisa também essa perspectiva de personagens como o doutor Odilon, né, que entra agora na questão política, né? É uma necessidade da população de ver uma outra possibilidade, né? Dizer, olha, não só o político profissional, mas alguém que vem desse mundo, e ele tem um nome consolidado aqui no Mato Grosso do Sul como aquele que combate o crime organizado, sobretudo ligado às drogas, né? Como é que a senhora acompanha, ou se na OAB também vocês têm discutido sobre isso?
O que se vê é uma perspectiva, né? É uma perspectiva. Então, a figura de uma pessoa que não participa da política, que não está envolvida na política, né? Que não é um profissional da política, se usa muito isso, né? Não é um profissional da política. Então, é um político novo, né? Então, isso traz o quê? Isso traz uma nova perspectiva, traz uma esperança de que as coisas serão diferentes, né? Que se venha trazer algo sério, legalidade, né? Uhum. Nesse caminhar da política, né? Uhum. Ele tem essa...
Pelo menos se dá esta...
Essa característica.
Exato, né? Exato. Não sabemos como vai ser depois.
Não sabemos, infelizmente, não sabemos.
Exato, né? Porque tem uma... Na questão jurídica sempre teve uma atuação, mas depois a questão administrativa não se sabe ainda.
Administrativa não se sabe.
Não se sabe.
Né?
Depois a complexidade do mundo da política é bem ampla.
Exatamente.
Né?
Então, isso que nos traz, assim, gera, obviamente, uma esperança, mas também traz a dúvida, né? Como é como gestor público?
Exato, né? Exato. Muito bem, em relação a acompanhar, né, o pleito, né, a OAB tem um papel importante para acompanhar, para ver os excessos, né? O TSE, por exemplo, está preocupado com a questão das fake news, das redes sociais, né? Inclusive parece que fechou um acordo com o Facebook para essa semana teve uma série de conteúdos retirados da internet, né? Mas também tem o dia a dia da campanha, né? Que o TSE vai acompanhar, obviamente, as denúncias de corrupção, as denúncias de compra de voto, que certamente não vão desaparecer agora, mesmo porque também tem gente que se presta ao desserviço de receber, de vender seu voto, né? Uma série de coisas, não é só o político que compra, tem o safadinho também que vende.
Que vende.
Né? Então, tem gente que se presta a isso. Como é que vocês estão acompanhando tudo isso, tanto ligado à própria justiça, né, no sentido do TSE e dos demais órgãos, e como instituição, como é que vocês estão se organizando para ajudar também nesse pleito?
Agora, recentemente, foi realizado a nível de Estado, né? Uhum. Não sei se já seria o momento, mas eu já vou...
Claro, por favor.
Já vou me antecipar aqui.
Sim.
Houve o lançamento de uma campanha, né? Voto Certo é Voto Limpo, né? Que foi lançada na capital, onde teve a participação do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, o Tribunal Regional Eleitoral e a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Uhum. Então, essa ação da qual nós da OAB estamos envolvidos é uma ação contra a compra de votos, uhum. né? Considerando que isso é um crime eleitoral, né? E muito se pratica, infelizmente, né, ainda se pratica demais. Então essa campanha ela visa esse acompanhamento, essa conscientização da população, que à medida que você se condiciona a vender o seu voto, você não está sendo ético, mas quem está comprando também não. Uhum. Então, como você vai esperar daquele que está comprando você que ele seja sério lá?
Seja honesto, né?
Que ele seja honesto lá. Então, essa conscientização é uma construção.
Uhum.
Isso já vem, o Ministério Público, ele já vem trabalhando isso. Uhum. Na eleição passada, por exemplo, em 2016, quando nós tivemos a eleição para prefeitos e vereadores, né? Já houve esse movimento. Né? No sentido das pessoas irem se conscientizando que aquele político que vem e compra o seu voto não é o seu melhor representante. O que nós sempre procuramos passar para a população, passar para os nossos pares, é que a ideia, né, da campanha, da representação, né? Ela tem que ser uma coisa muito bem avaliada, muito bem construída, dá trabalho.
Sim.
Dá trabalho. Hoje você escolher um candidato, dá trabalho. Então, como nós já colocamos aqui, essa questão da internet, a questão do tempo na TV, né? Então, hoje eu vejo que a internet, por exemplo, ela é um meio muito eficiente. Tem lá as suas problemáticas, as suas fakes, né? Mas ela também tem, para aquele que constrói uma consciência, ela tem sim caminhos interessantes, onde você pode estar avaliando o ranking dos políticos para saber qual é a efetiva participação dele, como ele está participando, e também essa questão dos envolvimentos deles com aquilo que não é lícito, né? Com as corrupções e essas coisas todas. Então, mas isso dá trabalho.
Sim.
Isso é uma questão de consciência. É uma questão que ao longo dos anos a gente vai ter que cada vez mais trabalhar, e trabalhar muito isso, para que as pessoas se conscientizem dessa coisa de saber escolher o seu representante. Uhum. Entender que aquela pessoa que está lá, ela é o seu representante, ela está te defendendo lá. Uhum. E se você escolheu mal, você vai ser mal representado, né? Então, existe toda uma questão ainda muito limitada, né? Porque os interesses de que você tenha um eleitor mal informado é muito interessante para alguns. Uhum, né? Uhum. Uma coisa que eu ouço, ouvi agora nos últimos tempos, ouvi muito de muitas pessoas, no sentido assim: ah, eu vou votar em branco, eu vou anular meu voto. Eu lamento quando eu ouço uma coisa dessa, e eu clamo às pessoas de que não façam isso.
Uhum.
Você está fortalecendo, às vezes, aquele que você não quer que te represente.
Uhum.
À medida que você se abstém, que você se omite, porque isso é uma omissão, né? Se nós temos um direito constitucional de ser representados, e é através do voto que nós vamos ser representados, ora, então nós temos que nos preparar, observar e saber escolher quem vai nos representar.
Uhum.
Nos omitir é aceitar que volte os que já estão, né? Usam-se muito essa questão de coronéis, né? É isso mesmo, voltam os coronéis. Por quê? Porque eles estão em maioria, eles já têm os caminhos, eles já têm as manobras. Então, à medida que você se omite, você está corroborando para que esses retornem ao poder, né? Então, uhum, nós, com essas campanhas, né, a gente vem acompanhando. Nós também tivemos a oportunidade de fazer a nível local. Nós fizemos na eleição passada uma carta de compromisso, né, com essa questão da ética na política. E aí, assim, na hora de assinar uma carta de compromisso, está todo mundo muito predisposto a assinar. Óbvio, é conveniente, né? Estão em um momento político. Agora, depois, aí nos cabe exigir, cobrar. Então, quando a gente toma essa postura, né? Eu acho que aí é que realmente a gente está exercendo o nosso papel de fiscalizador. E não só nós, enquanto instituições, nós cidadãos, nós temos esse, né? Quando a gente vê muita gente aí reclamando, né, de vários serviços públicos, é algo que nos deixa muito entristecido. Eu, em particular, eu fico muito, além de triste, mas também muito indignada, né? Quando a gente vê pessoas muito carentes, muito simples, dependendo da saúde e não tem a saúde, né? Dependendo da educação e não tem a educação, e tantos outros serviços públicos mal prestados, né? Por esses representantes que estão aí, por essas pessoas que, direta ou indiretamente, a população colocou, a população escolheu, né? Então, essa consciência, essa construção de consciência, ela é necessária, ela é fundamental para que a gente possa transformar. Nós temos um país maravilhoso, extremamente produtivo, pessoas maravilhosas, boas pessoas. Nós temos bons brasileiros aqui, pessoas que trabalham, pessoas que produzem, mas na questão política nós temos que evoluir muito ainda.
Muito bem, nós queremos deixar um abraço aqui para a Francisca, que parabeniza o programa, diz: nós temos que discutir política, sim. Muito bem, estamos discutindo política. Quero deixar um abraço aqui para o deputado Barbosinha, que está também escutando e parabeniza pelo programa. Um abraço para a Francisca e para o deputado José Carlos Barbosa, conhecido como Barbosinha. A gente retorna daqui a pouquinho com a doutora Cristina, que está aqui, e vamos falar com o professor José Augusto, que é cientista político da USP e da Unicamp.
Programa Ponto de Vista.